Mas eu não vou negar que o que teve aqui foi um trabalho intenso da linha do mar em geral, não especificamente só de nós marinheiros. Como a menina falou lá embaixo, essa linha d'água, ela vem unir com todas as energias da linha d'água, né? Não somos só nós marinheiros, nós trabalhamos com todas as energias da linha d'água, linha do mar. E qual é a sensação que vocês têm quando entram no mar? É de limpeza, né? É de limpeza, é uma limpeza da alma, não é uma limpeza só externa. Vocês sentem o prazer de sentir aquela água penetrando em vocês e trazendo paz. Vocês já experimentaram boiar na água? Vocês não escutam absolutamente nada. É o silêncio como vocês estivessem vivendo dentro do mar. Nós, marinheiros, trabalhamos muito com essa energia, a energia do silêncio. Nós estamos acostumados com o silêncio. Nós, quando chega uma determinada hora, mesmo quem trabalha em barcos, embarcações, seja o que for, o silêncio do mar é algo que nos faz parar para prestar atenção em nós mesmos. Então, além de todas as energias que reciclam com a água salgada, a principal dela é o trabalho com vocês mesmos. O marinheiro, ele trabalha, é como se o corpo de vocês fosse um barco e a alma de vocês é a vela, é aonde vai direcionar o seu caminho. Nesse momento que você precisa saber a direção que você vai tomar, a sua bússola é a sua fé. E o silêncio que você tem faz penetrar na sua alma a direção exata. Então, quem não vive algum problema não existe. Mesmo que a sua vida esteja estagnada, não deixa de ser um problema. Mesmo que você está num conforto, existe sempre algo que te incomoda. Então, às vezes, não é nem tanto em você, mas é no outro. E é aí que está o erro. E é aí que o marinheiro entra, pedindo silêncio para a tua alma dizer: se o outro está me incomodando, o que eu estou fazendo desse lado? Se existe um problema do outro lado, o que eu estou fazendo do meu lado? Só você penetrando na sua alma, no seu silêncio, você poderá descobrir o caminho, a bússola, para que você saia de uma forma que o mar não só te trará o prazer da limpeza espiritual, mas te trará a felicidade no teu olhar em ver as coisas de uma forma diferente. Às vezes você está tão enraizado no modo de olhar que você não percebe que o que você está passando é simples. É simples de resolver. Qual é a porcentagem de sua culpa e de sua ação? Qual é a porcentagem da culpa e da ação do outro ou do problema? Não culpem-se de tudo. Saibam conversar com o seu silêncio, como se vocês estivessem em alto mar, ouvindo o barulho das ondas. Fechem os olhos e penetrem nele. De alguma forma, o mar te dará uma resposta. E você saberá perfeitamente o caminho que você deverá entrar. Você é o seu barco da vida. Salve Maria.
Os marinheiros se conceituam como uma linha de trabalho dentro da religião que se organiza dentro de um grau e traz consigo o universo e a espiritualidade do povo d'água. Essa cultura de que provém seu sustento, ofício, morada e e toda a sua vida ligada à água, ao mar, aos rios e aos portos. Configura o arquétipo dos marinheiros. Desses povos, temos a compreensão de que do mar não se extrai apenas o alimento ou o sustento econômico. A eles desprende-se também uma relação espiritual e de vida, em todos os seus sentidos, com o ambiente marítimo e ribeirinho. Os espíritos dessa linha, também caracterizada como povo d'água, realmente foram em terra, como o nome mesmo já destaca, pessoas relacionadas às águas, sejam elas doces ou salgadas. Em muitos casos, pescadores, jangadeiros, navegadores, piratas, oficiais e todos os povos litorâneos. O magnetismo dos marinheiros é inteiramente ligado ao movimento do mar. Sendo assim, quando incorporados, tendem a desequilibrar o corpo físico dos seus médiuns. Usam o termo mareado para designar a forma como se locomovem, andando de frente para trás. Por conta disso, a imagem dos marinheiros muitas vezes é deturpada e interpretada de uma forma negativa, associando o andar desequilibrado à embriaguez. Seu campo de trabalho está focado no corte de demandas e descarrego de ambientes espirituais. Algumas referências citam o trabalho dos marinheiros na cura de algumas doenças também. O mistério que envolve a água, ou seja, o campo de atuação de Mãe Iemanjá, é em si a vida abundante e a purificação aquática. Quem já teve a oportunidade de mergulhar em um rio ou no mar e sentir a sensação que é fazer parte da água e perceber todos os seus músculos e sentidos sensoriais aguçados pelo movimento e pela experiência da água? Essa limpeza, a sensação de descarga que os nossos marinheiros trazem para o ambiente espiritual, que nada mais é do que o reequilíbrio energético proveniente da onda vibratória de Mãe Iemanjá. Salve a Marujada, salve os marinheiros. Assim pedimos que pelo mar levem os nossos desequilíbrios e as nossas negatividades, da mesma maneira que levem as incertezas e as intolerâncias, levem o desespero, a angústia e a solidão, e nos tragam, caros marujos, a certeza de uma vida equilibrada, a coragem de seguir navegando pelo mar da vida e a certeza de um caminho iluminado. Que assim seja e assim será. Salve os marujos, salve o marinheiro.
Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui para a energização desta noite do nosso querido templo espiritual de Umbanda, Caboclo Pena Verde. Para dar início aos trabalhos, ouviremos a prece Embevecido de Luz. Senhor, derrame sobre nós o bálsamo da cura. Que nesse momento possamos estar livres de preconceitos, arrogâncias e de pensamentos torpes. Possamos estar abertos e com o coração translúcido. Possamos estar com a mente silenciosa, vibrando amor e serenidade, prontos para receber a vossa luz sobre nossos medos, nossas angústias, nossas aflições, que são os elementos fundamentais das nossas enfermidades mais latentes. Senhor, nos abençoe com a saúde física, livrando-nos de dores e sofrimentos. Nos abençoe com a saúde mental, livrando-nos da maledicência e da injúria. Nos abençoe com a saúde espiritual, livrando-nos das dúvidas e das incertezas. Que possamos aprender a sermos pessoas mais amáveis, mais suaves e mais responsáveis para com a evolução humana, evitando assim os males da carne e do espírito. Que assim seja, Senhor. Como todos nós sabemos, a vida não é um mar de rosas. Existem sim rosas no caminho, mas as rosas têm espinhos. E muitas das vezes são espinhos camuflados, escondidos pelas folhas que nos espetam por estarmos distraídos, sem foco e sem atenção. Mas a beleza, a perfeição e o perfume da flor nos enembriam e amenizam a dor causada pelo espinho. O bom, o belo e as boas energias são sempre fortes no coração daquele que tem fé. O caminho pode ser enredado, assombrado, mas a luz que emana da fé é enorme, capaz de aliviar as sombras, as mazelas, as contrariedades e nos trazer a clarividência, o discernimento e a perspicácia para entrever soluções, recursos ou novas portas para encaminharmos nossas vidas. Claro que precisamos ter paciência para compreendermos os sinais que a espiritualidade nos apresenta. A percepção desses sinais é tremendamente sutil. Precisamos estar com o coração leve, a mente aberta e o espírito em alerta para atingir o conhecimento. A meditação é o exercício espiritual que visa equilibrar as emoções, oferecendo uma nova forma para lidar com o estresse físico e emocional. E como a vida moderna tem nos deixado bastante ansiosos, vivemos sob muita pressão em todos os sentidos. Vamos, por alguns minutos, nos presentear com momentos de leveza e de calmaria. Acomode-se confortavelmente, os pés firmes no chão, ombros relaxados, a coluna bem alinhada, mãos espalmadas sobre os joelhos, olhos serenamente fechados. Respire profundamente por 3 vezes, soltando o ar pela boca. Mentalize o verde de um bosque com árvores e arbustos densos, bem fechado, com acessos estreitos, até um pouco sombrio pela falta direta da luz do sol. Visualize uma entrada para esse bosque e caminhe até ela. Com calma e cuidado, comece a se embrenhar pela mata. Os galhos dos arbustos mais baixos se enroscam nas pernas e nos braços, dificultando a caminhada. Preste atenção no chão, pois há muitas pedras roliças que podem desequilibrar seus passos. A visão do atalho é dificultada por causa da quantidade enorme de folhas penduradas nos ramos. Mas o foco é ir em frente. Vencer este desafio em busca de uma paisagem surpreendente que pode haver além desta mata. Caminhe com segurança, mas observe como a natureza se espalha, como ela se acomoda e respeita o espaço de cada planta, de cada árvore, de cada folha. Perceba a harmonia nesse emaranhado de galhos, onde flores e frutos estão pendentes e coabitam simetricamente. Uma questão de obediência às leis naturais. O solo está orvalhado, úmido, mas bastante firme. É uma trilha com aclives suaves, às vezes tortuosos, dando um aspecto místico ao percurso, pois o olhar não alcança muito longe para se saber qual será o próximo obstáculo. Continue caminhando com tranquilidade. Respire profundamente e aproveite esse ar limpo das impurezas que a civilização trouxe. Perceba quão importante é o som do silêncio, que traz serenidade à alma, esvaziando a mente dos percalços do dia a dia, deixando o coração mais leve e brando. Perceba quão necessária é a meditação para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Observe que o caminho está se tornando mais claro. Alguns raios de sol conseguem alcançar o seu rosto. A vegetação está menos densa e a luminosidade do dia aparece à sua frente. Veja que ao seu lado direito se despende uma cadeia de montanhas, num verde estonteante e brilhante, que dá o tom contrastante com o azul veludo do mar que se abre à esquerda. Uma paisagem capaz de acelerar o coração. Tamanha beleza que a mão divina desenhou. Atente para a linha do horizonte e não deixe nenhum pensamento adentrar em sua mente. Apenas contemple. Admire. Testemunhe sua vitória ao ultrapassar todos os obstáculos deste caminho, chegar até aqui e presenciar esta maravilha. Agradeça a oportunidade de vivenciar este desafio para conseguir se deleitar com esta paisagem exuberante. Aproveite este momento com alegria. Agora, com o coração em paz, vá calmamente voltando para as paragens do seu lar. Respire profundamente por 3 vezes. Lentamente mexa os pés, os dedos das mãos, os ombros, a cabeça e abra vagarosamente os olhos. Nenhuma conquista se consegue do nada. Antes do sucesso, do triunfo, existiram muitas batalhas, muitas dificuldades e muito empenho para superar os obstáculos, que, por menores que sejam, são impasses ou contratempos que dificultam o êxito. Traga sempre no peito a força de Ogum, que com sua espada abre os caminhos e destrói a negatividade circundante, sempre na proteção e na fé verdadeira. Antes de encerrar nossa energização desta noite, quero ler para vocês o poema Ogum, lembrando que abril é o mês deste orixá. E nas matas fechadas e densas, há um ser que domina os mistérios das florestas. Há um guerreiro incansável que abre os caminhos com sua espada em punho. Há um ser conhecedor dos segredos das ferramentas. Há um ser valente que leva no coração a justiça, o bem e a fé. É Ogum, orixá pleno de energia que nos acompanha nas lutas mais diversas da vida. Gratidão à nossa babá Sônia pelo carinho e permissão em participar desta gira. Aos irmãos que acompanharam os trabalhos desta noite. Aos meus mentores, doutores Zulei Cake, Gabriel Evans, Nicolau Espósito e Ramesh Elias, por me orientarem na condução da energização, da prece e do poema. Uma ótima semana, irmãos, e que Ogum nos inspire fortemente.